Participação de Wagner Ribeiro, nosso colunista, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes.
Bom, depois de 5 dias aí de encontro na 4ª Assembleia da ONU para o Meio Ambiente em Nairobi, no Quênia, os ministros aí de mais de 170 países adotaram um plano que pede aceleração da mudança para modelos sustentáveis de desenvolvimento, Wagner.
Exatamente, Marilu. Foi um resultado bastante importante, né? De certo modo surpreendente, porque a primeira frase, né, que essa declaração dos ministros apresenta, ela claramente, né, mostra que o foco é a erradicação da pobreza. E isso é uma vitória, né, de uma tese reafirmada ainda na Rio+20, né, que foi realizada aqui no Brasil. É preciso lembrar que naquele momento foi uma importante participação da delegação brasileira, né, via ministra Isabela Teixeira na época, a própria presidenta Dilma, para que a pobreza fosse pautada como uma questão central, mudando completamente o entendimento que se tinha, por exemplo, na Rio 92, né, 20 anos antes, quando se afirmava que a pobreza era uma fonte de degradação ambiental, justamente porque a população de mais baixa renda muitas vezes tinha como única alternativa ocupar, né, áreas preservadas para instalar seu modo de vida. E ao longo dos anos, né, felizmente, vários pesquisadores, o Juan Martínez Allier, por exemplo, um espanhol economista muito importante, entre outros tantos, mostraram que não. Na verdade, a pobreza ela não é o foco da degradação ambiental. O principal foco é justamente esse modelo de consumo exagerado que nós temos hoje. E ao longo desse período todo, são mais de 20 anos já, né, essa visão foi mudada, e houve uma vitória importante na Rio+20, e agora, nessa reunião da semana passada em Nairobi, nós temos então a reafirmação de que é preciso combater a pobreza, promovendo padrões adequados de consumo e produção. Eles foram mais longe, inclusive, Marilu, propondo aí, né, a adoção de formas de produção agrícola resilientes, estimulando, inclusive, práticas tradicionais, né, que usem menos agrotóxico, e estimular também fontes de energia alternativas, além de a economia circular, ou seja, você pensar na reciclagem do material, pensar no ciclo de vida como um todo, e gestão de resíduos, principalmente plásticos, né, relacionado aí como a principal fonte de contaminação dos oceanos. Então, pelo menos essa declaração, ela, de certa forma, foi muito importante porque ela reafirma um compromisso na conjuntura que nós temos hoje, né, é um compromisso bastante importante que a gente tem que divulgar e agora buscar, né, formas de realizar essas metas.
Uma delas é justamente a redução significativa, né, de produtos descartáveis, de plástico, até 2030, né? Quer dizer, agora a gente já tem prefeituras, né, enfim, no Brasil também já tomando medidas, né, para coibir esse tipo de uso de plástico, né? Por exemplo, o canudo de plástico, né, Wagner?
Exato, são ações que aparentemente não têm grande impacto, né? Mas se você pensar, por exemplo, como é o caso de São Paulo, né? O município de São Paulo baniu o uso de plástico, canudo de plástico, isso tem uma repercussão expressiva e vai ganhando maior destaque, né? Quando você começa a ver na população em geral, começa a haver um questionamento, por que que eu vou usar plástico, por que que eu vou... E no caso do plástico é muito interessante, né, porque 90% das vezes você usa uma única vez, seja um copo, seja o canudo, não há a possibilidade de reutilização, por exemplo. A população não tem por hábito, às vezes até por questões de higiene, etc., não reutiliza. Então, você eliminar essa fonte desse tipo de uso de material, ela sem dúvida repercute aí na diminuição global que nós temos que fazer, por exemplo, dos plásticos, né?
Muito bem. Bom, agora, daqui para frente, aqui a expectativa em relação ao Brasil, hein, Wagner, diante desse governo Bolsonaro?
Veja, no caso brasileiro, infelizmente, a perspectiva não é muito boa, né? Nós estamos assistindo aí uma desarticulação de todo o sistema ambiental brasileiro. Parece cada vez mais claro, né? E isso já foi dito, inclusive, por outros comentaristas na rádio hoje, que a proposta desse governo é destruir, não há nada para pôr no lugar, né? E é curioso, porque a própria chamada mídia tradicional já está começando a perder a paciência, né, com o Bolsonaro e com editoriais bastante contundentes, inclusive, questionando, por exemplo, a preservação ambiental, a salvaguarda ambiental, que é um tema, né, que as elites mais esclarecidas do Brasil, elas têm clareza, né, da importância do país nesse jogo complexo que a gente chama de uma geopolítica dos recursos naturais no mundo, onde o Brasil se apresenta de maneira muito peculiar. A gente sempre insiste nisso, hein? Nunca é demais falar, né, Maru? Nós temos aí uma sociodiversidade importantíssima. Há pouco vocês entrevistavam a liderança indígena, que agora conta a sua própria história, isso é extraordinário.
O Tacumã.
Exato, o Tacumã. Ao mesmo tempo, nós temos uma biodiversidade extraordinária, recursos naturais, recursos minerais, temos água em larga escala disponível em grande parte do território brasileiro, à exceção do semiárido de algumas metrópoles. Então, nós temos uma situação bastante peculiar, importante, né, que pode fazer com que o Brasil tenha um destaque, né, nos novos paradigmas de produção de materiais e alimentos no mundo, que baseiam-se, né, justamente reafirmando o que foi discutido agora
Ah, caiu a ligação, que pena, mas a gente já vai entrar em contato com o Wagner só para ele concluir, né, a participação dele aqui no Jornal Brasil Atual, ele que é o nosso colunista na área de meio ambiente, né, especialista também em mineração, e ele vai falar também já do fechamento, né, desse documento lá da ONU, onde muitos países participaram, e que boa notícia essa, né, de banir o plástico, né, a utilização de produtos descartáveis até 2030. Vamos ver se a gente consegue falar com o Wagner só para fechar aqui. Oi, Wagner, caiu a ligação.
Caiu a ligação.
Isso, só para você terminar aí o raciocínio, e também queria que você falasse da participação dos jovens nessa luta também, que a gente lembra que você tinha destacado aqui a participação da sueca Greta Thunberg, de 16 anos, né, que fez um ato na sexta-feira. Enfim, a juventude também, né, é a nossa esperança, né, Wagner?
Sempre, Marilu. E aí nós temos, felizmente, né, é uma estatística difícil de ser, digamos assim, comprovada, porque não houve a preocupação de contar, né? Mas se chegou aí a mais de 3.200 manifestações em cidades pelo mundo, mobilizando em torno de 1.400.000 jovens, né? Claro que isso disperso em várias cidades do mundo, no caso brasileiro, em torno de 20 cidades também com mobilização. Então, é de fato uma importante, digamos, forma de expressão, né, que os estudantes encontraram para justamente alertar as gerações atuais, né, de que eles serão afetados duramente pelas mudanças climáticas se nós ultrapassarmos aquela meta importante, né, de 1,5 grau, no limite chegando a 2 graus acima, né, além do que temos na média, digamos assim, atual. E essas manifestações ganharam realmente muito destaque, ao ponto do Antônio Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, publicar essa semana ainda uma importante nota, né, um artigo, na verdade, assinado na imprensa portuguesa, destacando justamente, né, que fazendo a minha culpa, falar, a minha geração falhou nas mudanças climáticas, nós não podemos agora comprometer essa geração que já está presente, né? Nós já temos aqui uma geração preocupada com essa questão, então é preciso sim que a gente tenha uma ação mais contundente. E talvez como resposta ele chamou uma reunião para setembro, né? Uma nova reunião da Cúpula do Clima, talvez para reforçar a necessidade de que as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa sejam mais claras, né, e factíveis, e ao mesmo tempo diria eu que é uma resposta clara para esse movimento importante dos estudantes.
Tá certo, Wagner. Muito obrigada aqui pela sua participação. Um abração para você.
Até a próxima.
Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.